Ciência e Portugal, sendo que também estamos aqui a discutir um projeto de lei de um livro e um projeto de resolução do PCP. O conhecimento sempre foi a chave do sucesso dos povos, mas hoje julgo que é também a chave do sucesso económico destes países, particularmente com o seu sistema de ensino superior e com a colaboração entre ciência, inovação e empresas. Esta será porventura, ou será porventura, o aspecto onde nós estamos piores. Temos, de facto, já um elevado número de doutorados, mas apenas 3% deles conseguem encaixar-se nas empresas. E há aqui um grande caminho a percorrer. Na legislatura anterior, o PSD apresentou um projeto de resolução e que esteve até na origem de uma recomendação à Assembleia da República, obteve uma votação, uma aprovação generalizada, e este projeto, de alguma forma, define aquilo que o PSD faria melhor no que diz respeito à ciência. Um primeiro ponto seria o reforço da verba atribuída às novas edições do concurso de estímulo ao emprego científico individual. Daríamos também um contributo para a estabilidade da ciência, aplicando uma percentagem mínima de 15% nas aprovações do concurso de estímulo ao emprego científico e dos projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico. Propunhamos também uma distribuição equilibrada entre áreas científicas e regiões previamente conhecidas, mais concursos de financiamento de projetos de investigação em todos os domínios científicos, com abertura de edições anuais, este é um aspecto muito relevante, e com datas bem definidas, a definição de uma estratégia para a ciência, sendo que aqui teríamos o Horizonte 2030 e o célebre investimento em ciência e tecnologia 3% do PIB, e a promoção de concursos de apoio à aquisição de equipamentos e infraestruturas de investigação para as unidades de investigação. Nesse sentido, acompanhamos, na sua grande maioria, as preocupações expressas com os peticionários. Na prática, o que temos é que o crónico subfinanciamento do sistema de ensino superior conduz a um reduzido número de novas contratações, insuficiente para assegurar a renovação de professores doutorados a tempo inteiro e, naturalmente, investigadores. Nos últimos tempos tem sido citado nesta Câmara com frequência o chamado Pacto para a Ciência e Inovação 2020-2030. E nesse documento é identificada como primeira prioridade a plurianualidade, a previsibilidade e a eficiência nos processos de avaliação da resposta. A título de exemplo, no concurso de projetos de 2020, foram financiados 5,3% dos projetos. De modo simples, em 20 projetos submetidos a concurso, apenas um foi financiado, ou se quisermos, pela negativa, 19 são reprovados. Isto significa que é impossível manter equipas com esta taxa de sucesso. E diria até mais, o tempo gasto pelos vários investigadores a prepararem propostas sérias de projetos de investigação é provavelmente mais, se alocarmos a este tempo um custo, do que o financiamento total atribuído. Isto é totalmente inútil e resulta da falta de previsibilidade no orçamento do Estado. Sim, a eficácia de todo o processo é fundamental para o sucesso do sistema científico. E não será por acaso que o próprio orçamento do Estado reconhecia como a burocracia, o mau funcionamento, como um dos pontos onde o Governo tinha que atuar para melhorar o sistema. Não é apenas uma questão de dinheiro aqui, é claramente uma questão em que o nosso sistema, o Governo, todo o sistema científico tem que melhorar. Um outro exemplo é, por exemplo, o Programa de Estímulo ao Emprego Científico e o relatório da avaliação da implementação do programa da autoria de 4 ex-reitores de universidades portuguesas e que dizia isto a determinada altura. O relatório foi feito em maio de 2020, mas ainda se aguardavam os resultados da seriação final do concurso de 2018. Como é que é possível que pessoas que têm a sua vida por definir concorram em 2018 e em 2020 ainda estejam à espera disso? E por falar em previsibilidade, voltamos a dizer a questão do objetivo dos 3% do PIB em ciência, sendo que há uma parcela muito importante, é que 1% dessa parcela devia ser investimento público. Esse 1%, nós temos cerca de 0,6% neste momento, Temos 8 anos para chegar lá. Devíamos estar a crescer a cerca de 0,05% ao ano. E era isso que devíamos, esta Assembleia e este Governo, definir de imediato. E era esse aumento que podia dar resposta àqueles 6 pontos que eu elenquei. Por parte do PSD, esse é o comprometimento que temos e demonstramos com o sistema científico, com os bolseiros, com os investigadores e com as instituições.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo também por cumprimentar os mais de 8 mil peticionários que nos trouxeram este tema à Assembleia da República. O subinvestimento que tem marcado a área da investigação, mas também do ensino superior, nomeadamente dos bolseiros, em particular também em doutoramento ou pós-doutoramento, tem sido de facto crónico e um problema que se tem arrastado ao longo de vários anos no nosso país. É fundamental que se criem mecanismos que possam valorizar e combater a precariedade que tem marcado estes setores, o que passa não só pelo investimento, mas acima de tudo por aquela que é a valorização destes profissionais e das próprias bolsas de investigação que são conferidas. Mas há aqui também algumas matérias que não podemos de alguma forma deixar para trás. Em particular, medidas que possam incentivar à inovação e ao desenvolvimento de nova tecnologia, apesar de muito ter sido rejeitado, quer no âmbito do Orçamento de Estado, quer nas iniciativas legislativas que trazemos à Assembleia da República, não podemos deixar de destacar que nesta matéria também conseguimos um avanço de 4 milhões de euros para os métodos de investigação alternativos ao uso de animais na experimentação animal. Este é um caminho evidentemente paralelo àquilo que é um problema mais estrutural deste setor, mas não deixa já de ser um avanço, esperando que consigamos nos próximos anos dar passos mais firmes naquela que é a pretensão dos peticionários aqui na Assembleia da República e, acima de tudo, ao Governo, a quem compete também este investimento.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Eunice Pratas, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, discutimos aqui hoje em plenário uma proposta de lei do LIVRE e um projeto de resolução do PCP. A do LIVRE mais dirigida ao emprego científico, a do PCP sobre investimento público em ciência. O Partido Socialista tem promovido uma política de emprego científico que alterou nos últimos anos, notoriamente, o sistema científico e tecnologia nacional. Temos hoje mais investigadores em diferentes instituições, mais investigadores no tecido económico e social. Desde 2016 que tem sido efetuado um esforço neste sentido. Designadamente, o contrato de trabalho com modalidade de contratação em ciência, a separação entre contexto laboral e contexto formativo, uma opção que assumimos. Ou um incentivo à contratação de doutorados por parte das empresas. Medidas pontuais podem merecer discussão, mas se não articuladas numa visão global, que garanta o crescimento sustentado do sistema científico e tecnológico, podem não fazer sentido. Há algo claro, a aposta no investimento público na ciência e tecnologia é uma aposta no reforço do investimento público. Tem também criado condições para o verdadeiro ecossistema de ciência e inovação que tem potenciado o investimento privado nestas áreas. A nossa ação política assenta neste entendimento, é sempre neste pressuposto que fazemos esta discussão. O número de investigadores na população ativa cresce para um máximo histórico de 10,3 investigadores por 1000 ativos em 2020. Devemos evitar, por isso, medidas que reduzam significativamente a disponibilidade das instituições em conferir oportunidades de estudo e investigação aos jovens cientistas. Medidas que não garantam sustentabilidade ao sistema, medidas que apenas garantam oportunidades de ingresso em carreira aos que hoje já estão nas instituições, o Partido Socialista mantém o compromisso de que continuar as políticas de reforço do investimento em investigação e desenvolvimento, cientes dos desafios dos próximos anos. É por isso que nós estamos aqui, para continuar o caminho das últimas 2 legislaturas, para um país do futuro e do conhecimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é possível, Srs. Deputados, valorizar a investigação científica sem valorizar os seus trabalhadores, todos os seus trabalhadores. Senhores deputados, nós temos no nosso país um investigador da astrofísica que há cerca de um ano passou a ter um asteroide com o seu nome, por decisão da União Astronómica Internacional. Conseguiu ter um asteroide com o seu nome, mas não consegue ter um vínculo efetivo. Está com um vínculo precário desde 98. E isto é profundamente revelador da desvalorização dos trabalhadores de investigação científica no nosso país, que sucessivos governos têm tomado como opção para a ciência no nosso país. Não estamos efetivamente condenados a este caminho. A valorização da ciência exige o reforço do investimento público e exige também que se assuma o fim da precariedade na ciência, o fim da precariedade que ainda persiste para milhares de trabalhadores na área da investigação científica. Importava que o PS quisesse efetivamente assumir o fim da precariedade, mas vimos já que por várias declarações, tanto dos senhores deputados como por membros do governo, que essa não é uma realidade que queiram concretizar. Da parte do PCP, as propostas que aqui apresentamos são efetivamente para acabar com a precariedade no setor e também para reforçar o investimento público na ciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim chegamos ao fim do debate e da ordem do dia desta sessão plenária. Passo a palavra à Sra. Secretária da Mesa para fazer o registro dos colegas que participam por via remota, assim como para a leitura de expediente. Faça favor, Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente, para anunciar o projeto de resolução número 71 da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que baixa à 12ª Comissão. O projeto de deliberação número 4 do Sr. Presidente da Assembleia da República, prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República. O projeto de resolução número 73 do Sr. Presidente da Assembleia da República, composição da Comissão Permanente e, para também ler, a relação dos Srs. Deputados presentes por videoconferência: Francisco Diniz, do PS, Maria da Luz Rosinha, do PS, Hugo Costa, do PS, Rui Lage, do PS, Sofia Andrade, do PS, Isaura Moraes, PSD, Germana Rocha, PSD, Susana Amador, PS, Cláudia Santos, PS, Clarice Campos, PS, Duarte Pacheco, PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ordem do dia da próxima sessão plenária, que é amanhã, quinta-feira, inclui declarações políticas, a apreciação da proposta de lei número 8 do Governo e a apreciação da proposta de lei número 106 da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores. Muito boa tarde a todos e até amanhã.